no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mineradora perde a ação que movia na justiça contra o CIMI. Pacientes aguardam transplante de rins no Amazonas. Ponto de inclusão digital é inaugurado no Careiro. E Cáritas disponibiliza chuveiros para a população migrante em situação de rua em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira trazendo para você que o projeto Semear Sorrisos alinhou uma jornada odontológica na região de Várzea, em Santarém. A ação, que inicia na próxima segunda-feira, terá duração de 7 dias e deve atender mais de 400 ribeirinhos. Confira com Lies de Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém, em parceria com o projeto Semear Sorrisos da organização não governamental Centro de Desenvolvimento Regional, realizam na próxima semana uma jornada odontológica que deve atender 25 comunidades da Várzea no entorno de Arapixuna e Guajará em 7 dias de ação. Para garantir saúde bucal aos ribeirinhos, uma equipe de 40 profissionais deve atuar na missão. Desses, 14 são dentistas e 4 técnicos auxiliares. A soma da equipe contabiliza os tripulantes da embarcação e os agentes comunitários da região. Além disso, devem ser montados 6 consultórios portáveis na unidade fluvial. Tângara Sancil, assessora de Rios da Sensa, explica como estão distribuídos os atendimentos por comunidade e os dias.
São 20 profissionais da ONG e, em média, 20 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que estarão de 24 a 30 de julho entre 3 polos de atendimento, iniciando as atividades no Arapixuna 24, 25 e 26, e no dia 27 estará em Uninduba atendendo toda aquela população ali. Dia 28, 29 e 30 estaremos em Guajará com a proposta de atender toda aquela população adjacente ali, um calendário que a gente já desenvolveu para que ficasse fácil o acesso para todas as comunidades adjacentes.
Restaurações, extrações, limpezas, aplicações de flúor, palestras educativas e distribuição de kits de higiene bucal estão entre as ações a serem realizadas nas comunidades. A previsão é atender 70 pacientes por dia, como destaca a Tângara. A meta é realizar 490 consultas odontológicas e 1.890 procedimentos.
E a proposta é atender 10 pessoas com diversos procedimentos. Temos 6 cadeiras instaladas, a proposta é de atender 10 pessoas, que nos dá a condição de atender em média 60 pacientes por dia, né? Fomentar aí a importância das parcerias com a nossa instituição em prol da saúde ribeirinha.
Carlos Nakazato, diretor do projeto Semear Sorrisos, fala um pouco sobre o objetivo da iniciativa.
O nosso objetivo é muito simples. Nós queremos levar saúde bucal a toda a população que não tem ou não dispõe de um acesso fácil para esse tipo de tratamento, que nós sabemos são tratamentos caros e, ao mesmo tempo, são tratamentos vitais para boa saúde e alimentação das pessoas. Nós também temos um bom rol de profissionais de vários estados do Brasil. Todos esses profissionais vêm ao projeto de forma voluntária, eles pagam suas passagens aéreas e vêm porque sente no coração que eles têm que dar ao próximo um pouco daquilo que eles recebem ao longo de suas vidas.
Carlos também explica que essa é a segunda parceria entre a Sense e o projeto Semear Sorrisos e que a expectativa é que a ação deste ano seja melhor do que a realizada no ano passado.
Realmente nós estamos agora em parceria com a Prefeitura de Santarém, mais especificamente com a Secretaria de Saúde. Já fizemos uma ação o ano passado e esperamos que essa ação desse ano seja melhor do que ano passado e que possa, de uma forma geral, ser consolidada tanto para nós, do projeto Semear Sorrisos, como para a Prefeitura, mas principalmente para a população, porque ela é que é o nosso objetivo, ela é que é a nossa meta.
Esse é o 10º ano que o projeto está atuando no centro-oeste do Pará. Os voluntários já percorreram diversas regiões levando e promovendo saúde bucal de qualidade. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro do Amapá recebeu uma carreta para atendimento itinerante. O veículo vai ajudar na captação de doadores de sangue e medula óssea no estado. Saiba mais com Danilo Oliveira.
Na manhã da última quarta-feira, 19 de julho, Uma cerimônia marcou a entrega de uma carreta reboque ao EMOAP, Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá. O veículo especial vai ajudar a ampliar a capacidade de captação de sangue e de medula óssea no estado. Foi projetada com um sistema de refrigeração, plataforma de acessibilidade e salas equipadas com a mesma estrutura do prédio, como informou o biomédico Eldren Lagem, diretor-presidente do Instituto.
A carreta, ela é uma estrutura completa, como se fosse o EMOAP. Nós temos recepção, nós temos triagem técnica, nós temos triagem clínica, nós temos a coleta, nós temos uma copa onde o doador ele faz um pequeno lanche logo depois, pronta para utilizar pela população.
A carreta reboque, denominada Unidade Móvel de Coleta Externa do Hemocentro, foi comprada com investimentos de mais de R$2 milhões por meio de emenda parlamentar do senador amapaense Davi Alcolumbre, através de convênio com o programa Calha Norte do Ministério da Defesa e contrapartida do governo do estado do Amapá. O EMOAP atua há 31 anos com a mesma estrutura, já não está dando conta de acompanhar o crescimento populacional do estado. O Eldren Lagem afirma que a carreta vai ajudar o EMOAP a chegar em bairros mais populosos da capital e futuramente chegará em outros municípios de forma itinerante, visando ampliar em até 44% a quantidade de doações e também garantindo estoque de sangue com qualidade.
Primeiramente, nós vamos para a Zona Norte de Macapá, que é a área mais populosa, a área que mais cresce no estado, e logo depois nós vamos montar uma estratégia para atender os municípios mais próximos. É a gente ampliar a rede de coleta de sangue e com isso garantir um estoque de sangue em condição satisfatória. Com isso nós vamos poder atender todos os hospitais, garantir todas as cirurgias, garantir que todos os pacientes hematológicos que porventura precisem realizar a transfusão, tenha sangue de qualidade para utilizar nesse momento.
A jovem Ana Vitória é moradora do bairro Central. Pela primeira vez foi doar sangue, motivada pela sua amiga. Ela acompanhou a cerimônia de entrega da unidade móvel e entende que a carreta pode ser um incentivo para alcançar mais doadores.
Minha amiga começou a cursar enfermagem, né? E ela começou a me falar que ele estava precisando muito. Aí eu quis vir, fiquei nervosa um pouco, mas não é medo, alguma coisa do tipo assim. Eu acho que é um incentivo bom, né, para as pessoas. Porque às vezes não imaginam a importância de doar sangue, assim. Tem muitas pessoas precisando, muito mais do que vocês imaginam.
A cerimônia de entrega da unidade móvel de coleta externa do Hemocentro aconteceu na frente da sua sede, no bairro Central, aqui de Macapá. Da Rádio São José FM de Macapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima a gente segue agora para o Amazonas, porque cerca de 700 pacientes estão aguardando para a realização de transplante de rins. As consultas com os pacientes para avaliação pré-transplante começaram em abril. A reportagem é de Tânia Freitas.
O transplante de rins é um tratamento direcionado a pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica, estando doente em diálise ou em fase pré-diálítica. Atualmente, o Amazonas possui mais de 1000 pacientes em tratamento de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde. Os dados são da Secretaria de Saúde do Amazonas. A fila de transplantes no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela passa de 50 mil pessoas. 29.690 pacientes aguardam por um rim. O Amazonas não disponibilizava o serviço de transplante de rim desde 2018, quando o serviço foi suspenso em uma clínica particular. Neste segundo semestre de 2023, com a retomada do procedimento na capital amazonense, 3 pessoas já passaram pelo procedimento. O último aconteceu nesta semana. O resultado foi considerado positivo pelo médico Marcelo Perosa, que coordenou a equipe multidisciplinar.
A cirurgia correu muito bem, a cirurgia doador foi sem intercorrências, o rim acabou de reperfundir, ficou com um ótimo aspecto e já saiu urinando, que é um ótimo sinal, né? Assim que colocou o rim, ele já começou a ter diurese e isso é um bom sinal de uma função inicial. Então esperamos que esse paciente vai se recuperar rapidamente.
De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, cerca de 700 pacientes amazonenses estão inscritos na fila de transplante de rim em outros estados. Agora, com o retorno do procedimento no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, eles poderão realizar a cirurgia no estado de origem. As consultas com pacientes para avaliação pré-transplante começaram em abril, após estabelecimento de critérios para o agendamento via complexo regulador. Cerca de 300 pessoas, entre possíveis doadores e receptores, já passaram por processo de avaliação na unidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mineradora perde ação que movia na justiça contra o CIMI.
Jornal Amazônia é notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E uma mineradora perdeu uma ação que movia na justiça contra o Conselho Indigenista Missionário. A decisão favorável ao CIMI Regional Maranhão foi publicada em sentença expedida no último dia 10 de julho. Os detalhes com Marina Oliveira.
No dia 10 de julho deste ano, a juíza Kátia Coelho de Souza Dias, da 1ª Vara Cível de São Luís, no Maranhão, negou os pedidos da mineradora Vale contra o CIMI, Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, e duas missionárias da entidade no estado, Madalena Borges e Rosana Diniz. A mineradora acusava o CIMI de se envolver com a ocupação da estrada de ferro Carajás pelos indígenas do povo Awaguajá, da terra indígena Caru, no Maranhão, no ano de 2016. Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI, explica que a ação proposta pela Vale faz referência, inicialmente, apenas ao bloqueio da ferrovia pelos Awaguajá.
A Vale, então, ela entra com um processo judicial contra o CIMI, né, do CIMI Maranhão e duas missionárias. Segundo a empresa, as missionárias teriam insuflado os indígenas a fazer a ocupação da estrada de ferro que corta o território do povo, né, o território do povo Awá. E que o CIMI também teria impedido, numa reunião de conciliação na aldeia, um acordo para a liberação da estrada de ferro, que é falso, tanto é falso que ficou provado no processo. E a juíza, na sentença, que inclusive ouviu as testemunhas, ouviu os indígenas na audiência, e na sua sentença ela disse que por não haver nenhuma espécie de prova no processo, ela então indefere os pedidos feitos pela empresa e ainda condena o pagamento de honorários de sucumbência, custas processuais, justamente por ter ingressado com uma ação sem nenhum fundamento jurídico e sem nenhum meio de prova adequado.
A ocupação da ferrovia em 2016 foi um protesto dos indígenas contra o descumprimento da mineradora diante dos acordos previstos no Plano Básico Ambiental. Se colocado em prática, o plano teria reduzido os impactos da ampliação da estrada aos modos de vida dos povos indígenas da região. Na avaliação do CIMI das missionárias, a Vale tentou deslegitimar e criminalizar a mobilização. Ficou evidente que a mineradora tentou responsabilizar o CIMI pela interdição da estrada para afastar a instituição do povo Awaguajá. Rafael fala sobre a importância da decisão.
Uma importante vitória, né, nessa tentativa da empresa de impedir que as missionárias, que o CIMI possa ter um trabalho junto à comunidade, um trabalho de garantia de direitos, de proteção de seus direitos constitucionais. Inclusive, as missionárias faziam um trabalho à época de educação na escola comunitária, né, uma escola bilíngue que as professoras missionárias ensinavam então os alunos do povo Awá a falarem o português e aprenderem a gramática, não é? Então, é uma importante vitória para o CIMI, para as missionárias e para o direito que tem o CIMI de poder trabalhar nas comunidades e defender o direito dos povos indígenas.
Durante todo o processo, os Awaguas já apoiaram o CIMI. Em fevereiro deste ano, em uma audiência de instrução e julgamento, o povo testemunhou a favor das missionárias e da organização, reafirmando a importância do trabalho e o compromisso do CIMI com os direitos originários. Do CIMI, Marina Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ponto de inclusão digital é inaugurado no Careiro. A ideia é viabilizar o acesso às informações processuais e ao balcão virtual. Anderlé Oliveira traz as informações.
O ponto de inclusão digital consiste no atendimento presencial mediado por tecnologia prestado pela comarca de Careiro para viabilizar o acesso às informações processuais e ao balcão virtual. O primeiro PID do Amazonas foi inaugurado no distrito de Purupuru, no Careiro, com a presença de autoridades municipais e do desembargador João Simões, que destacou que esta ação é um grande passo para a população amazonense.
É mais um passo em direção à comunidade. O que a justiça tem que fazer, deve fazer, é justamente isso: se aproximar daquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. Então, o que nós queremos aqui, com esse trabalho, o que nós queremos é que as pessoas tenham acesso à justiça.
O diretor da comarca do Careiro, Gessé Nascimento, destaca que o PID é fundamental, principalmente nesta região.
Ela é importantíssima, principalmente para aquelas pessoas que estão isoladas, em todos os aspectos, né? A questão da nossa região, ela é de extrema importância se buscar esses recursos para levar a população até esses pontos, que nem é o caso do nosso PID.
A iniciativa foi pactuada entre Poder Executivo e Tribunal de Justiça do Amazonas. Uma equipe técnica estará diariamente em atendimento no PID para receber as demandas da população. E o local também servirá para mediar audiências de conciliação sem que seja necessário o deslocamento dos comunitários para a sede do Careiro, distante 150 quilômetros desta localidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova diretoria da Fundação Evangelho Inunciante tomou posse em Parintins. A nova diretoria foi empossada para o quadriênio 2023-2027. Acompanhe com Neucelino Santarém.
Nesta sexta-feira, dia 21 de julho, tomou posse a nova diretoria da Fundação Evangelho Inunciante para o quadriênio 2023-2027. A solenidade foi realizada no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus, prédio do Sistema Alvorada de Comunicação. O bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, é o novo presidente da fundação, tendo como vice Padre Arilton Cascais. Permanece como diretora executiva da Rádio Alvorada a jornalista Luceli Monteiro, que tem como vice Padre Dorival Nascimento. Dom José fez questão de manter quase todo o quadro de conselheiros da fundação para que, sob sua coordenação e estímulo, possam perceber a bela e desafiadora missão de evangelizar por meio do rádio e da internet.
E a gente tem, assim, propósitos bem claros. O diferencial de uma rádio ligada à Igreja Católica é esse. Nós não somos uma empresa que busca lucro, a gente não está aqui tratando os nossos funcionários simplesmente como empregados e peças de uma engrenagem que deve funcionar. Nós trabalhamos em equipe, nós temos colaboradores. É bonito ver essa interação entre colaboradores experientes, outros que estão chegando, mas cada um, não tenho dúvidas, dá o melhor de si para que a gente possa fazer bem o nosso papel. E é sempre bom a gente dizer que a Rádio Alvorada, o sistema de comunicação Alvorada, que no caso a gente faz parte da Fundação Evangelho Luciane, é do povo de Deus que está na Diocese de Parintins. A Rádio Alvorada é nossa, é de cada um de nós, de cada um daqueles que acompanham essa história bonita que se constrói aqui.
Para a diretora Luciane Monteiro, é um trabalho de muita responsabilidade estar à frente da emissora mais importante do interior do estado do Amazonas. O objetivo, segundo ela, é dar continuidade, mas também de expandir os trabalhos já realizados no veículo de comunicação.
E os nossos projetos, eles darão continuidade, né? Aquilo que nós já vimos organizando e planejando para o crescimento da emissora, não só em questão de equipamentos, mas como uma instituição, a rádio de referência do nosso estado, nós continuaremos. E queremos também contar, né, com o apoio de cada colaborador, de cada funcionário, pela dedicação, né? Para que daqui para frente a gente continue nessa missão, porque o Sistema Operador de Comunicação não é um simples veículo a levar informação e a música às pessoas, mas é uma missão que cada um que pertence, que está aqui dentro, procura exercer no dia a dia, a missão de levar a boa nova de Jesus Cristo.
De acordo com o vice-diretor Padre Dorival Nascimento, atual administrador da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, fazer parte da diretoria é sonhar com dias melhores e o crescimento da fundação.
É, a rádio tem que se autossustentar, né? Tem os prestadores de serviços funcionários, tem água, tem telefone, tem internet, tem energia, né? E diferente da paróquia, não tem o dízimo na rádio. Então, a rádio seria justamente os sócios ajudando através de um carnezinho mensalmente para poder chegar, continuar o evangelho chegando nos ribeirinhos, nas pessoas que não podem estar presentes sempre na sede do município, mas também é uma forma de você, contribuinte, né, estar evangelizando através da sua doação para que os profissionais da comunicação possam, de fato, desenvolver seu trabalho, sustentar suas famílias e trabalhar de forma digna.
Com a colaboração de João Carlos Moraes e Neudson Corrêa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Caritas inaugura estrutura com chuveiros para a população migrante em situação de rua em Roraima. O novo espaço foi construído na instalação Wash Rodoviária, na zona sul de Boa Vista, local de maior público em situação de rua. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Caritas Brasileira, por meio do projeto Orinoco Águas que Atravessa Fronteiras, inaugurou na tarde desta sexta-feira em Boa Vista, Roraima, um novo espaço de acolhimento e apoio à população migrante e refugiada em situação de rua. A estrutura com 12 chuveiros foi construída na instalação Wash Rodoviária, que antes já contava com sanitários, lavatórios, duchas para atendimento preferencial, fraldário e bebedouro com água potável. A expansão da instalação rodoviária atende uma articulação feita junto à Força Tarefa Logística Humanitária e à Organização Internacional para as Migrações. O espaço fica localizado no bairro 13 de Setembro, zona sul de Boa Vista, e está em uma região com maior concentração do público em situação de rua. De acordo com Jimena Herrera, assessora nacional de WASH da Caritas Brasileira, a estimativa é atender uma média de 200 pessoas por dia.
A estrutura com 12 chuveiros, espaço seguro e inclusivo para utilização conforme identidade de gênero, foi construída na instalação WASH Rodoviária, que antes já contava com sanitários, lavatórios, duas banheiras para atendimento preferencial, fraldário e bebedouro com água potável. A estimativa é atender uma média de 200 pessoas por dia e um total de 13 mil acessos por mês. A iniciativa recebe apoio do Escritório de População, Refugiados e Imigração, PRM, do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América.
O projeto Orinoco Águas que Atravessa Fronteiras é uma iniciativa da Caritas Brasileira que atua junto à população migrante e refugiada venezuelana na região norte e nordeste do país. Atualmente, a iniciativa se encontra em sua terceira fase e alcança 5 estados brasileiros: Acre, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima. A nova etapa, que iniciou em outubro de 2021, desenvolve ações de WOSHER ligadas na prevenção contra a Covid-19. Inclui o setor de proteção, com ações voltadas à regularização migratória, enfrentamento à violência de gênero e outras associadas à temática, proporcionando aos mais vulneráveis acesso justo e igualitário a recursos e oportunidades. A iniciativa recebe apoio do Escritório de População, Refugiados e Migração do Departamento dos Estados Unidos da América. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Parintins anuncia a criação da Casa de Acolhimento ao Idoso. Saiba mais com Neucelino Santarém.
O bispo emérito Dom Juliano Frigeni anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 20 de julho, que a Diocese de Parintins vai criar uma Casa de Acolhimento de Idosos. A sugestão foi apresentada e acolhida ao bispo Dom José Albuquerque e pelo promotor de justiça do município, Marcelo Bitarães. O anúncio é feito às vésperas da celebração do terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, cujo tema é A Sua Misericórdia se Estende de Geração em Geração, tirada do livro de Lucas. A data será celebrada no próximo domingo, dia 23 de julho, no Vaticano e em todas as dioceses e paróquias do mundo. O Papa Francisco instituiu a comemoração em 2020, em meio à pandemia. O momento é celebrado sempre no último domingo de julho, próximo ao dia de Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus. Em Parintins, segundo o bispo emérito Dom Juliano, há inúmeros casos de abusos, abandono e violências contra os idosos. E isso foi o que motivou o pedido da promotoria e a sensibilização do bispo Dom José para a criação de uma casa de acolhimento.
Nós queremos, iniciamos este levantamento dos dados, ver quantos idosos, quais são as características das necessidades que eles têm, porque o que chegou na promotoria são os casos mais desesperados, ou de velhos abandonados, de velhos enganados, entendeu? Então, esses aqui foram os que provocaram o desejo de pedir. Primeiro é se dar conta da existência desta realidade da sociedade que precisa de uma atenção não somente da família, em primeiro lugar da família. Se trata aqui de aproveitar de todas as forças e de todos os corações para não abandonar centenas e milhares de idosos na nossa cidade.
A coordenadora da Casa de Acolhida, Maria Júlia Teixeira, que acompanhou o bispo emérito, falou da necessidade de um acolhimento institucional em Parintins.
É uma necessidade de Parintins. Nós temos muitos idosos que já não podem conviver com a família, mas também tem a proposta da lei de integrar os idosos na família, né? Para fazer com que a família abrace essa causa, não abandone seus idosos, que cuidem deles, porque nós fomos criados, quando criança, nossos pais tiveram todo esse cuidado conosco, essa paciência. E quando ficam idosos, é a nossa retribuição como filhos. Então, vamos fazer essa sensibilização com as famílias, para que acolham os seus idosos, para que os respeitem e os tratem com carinho.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Ocorre nesses dias em Rondonópolis, estado do Mato Grosso, o 15º Intereclesial, encontros das comunidades eclesiais de base, que cada 4 anos reúne de todas as regiões e estados do país, num evento celebrativo, festivo e de reflexão, os delegados das SEBS, dos diferentes regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A pandemia que assolou nosso país e todo o universo fez adiar de 1 ano este evento rico de cores, expressões alegres, de muita fraternidade e partilha. A reflexão que este ano anima a caminhada tem como tema SEBS, Igreja em Saída na Busca da Vida Plena para Todos e Todas, e o lema tirado do versículo 17 do capítulo 65 de Isaías: Veja, eu vou criar novo céu e uma nova terra. Apesar de muitas pessoas rotular este evento de comunista e outras mesmo dentro de nossas comunidades pensar que seja algo estranho à Igreja, não podemos esquecer que ele representa a expressão de uma latino-americanidade que conseguiu dar ao Evangelho o rosto, o sentir, o agir dos povos latino-americanos, celebrando a fé a partir da cotidianidade da vida, com simplicidade, acolhendo os gritos de dor, as alegrias e animando a esperança diante das duras realidades que constituem o dia-a-dia de muitas pessoas. E como não ver neste momento particular, onde estão novamente sobressaindo e aumentando atitudes de intolerância fundamentalista, o intereclesiar como uma grande lição para uma igreja discípula missionária, capaz de falar ao nosso tempo, não tanto por meio de discursos vazios e obsoletos, mas com a vida do dia a dia, onde ecoa o Evangelho, a boa notícia da ferialidade da vida. Oxalá que as pequenas comunidades de base consigam construir um projeto que 30 anos atrás o bispo Tonino Bello definia a Igreja do Avental. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.766 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Danilo Oliveira, Marina Oliveira, Daniela Pantoja, Liege Costa, Tânia Freitas e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.